E nesse momento nós possamos nos colocar inteiramente na presença do Senhor. Quero convidá-los a fazer o mesmo que eu. É tirar tudo aquilo que preocupa a nossa mente, tudo aquilo que não vem da parte de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos agora chamar a presença do Senhor. Ele já está aqui, mas agora Ele quer se relacionar com a gente. O momento de louvor não é simplesmente um pré-momento antes da palavra. É o momento em que nós convidamos a presença do Senhor. É o momento em que a gente pede, Senhor, aquilo que eu sou, aquilo como eu estou hoje, vem transformar, Pai. Se eu estou melhor, me faz ainda melhor. Se eu estou fraco, me fortalece, Senhor. Pois eu preciso de Ti em todos os momentos, nos momentos felizes, nos momentos tristes, eu preciso de Ti a todo instante. Como nós vamos cantar na primeira música, nós vamos convidar ao Senhor para fazer parte deste momento, para que Ele se sinta à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Portanto, feche seus olhos e vamos nos colocar na presença do Senhor. Senhor, Pai querido, maravilhoso Pai, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome do autor e consumador da nossa fé, Pai, que nós pedimos, vem abençoar este momento com a Tua presença, Senhor. Não estou simplesmente tocando, Pai, canções. Eu quero me achegar à Tua presença, Senhor, junto com o Teu povo. Eu não estou, Pai, à frente de um microfone. Eu estou à frente, ó Pai, do autor e consumador da minha fé. Em nome de Jesus, Pai, toma este momento em Tuas mãos. Toma cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Contempla cada coração, Pai, aquilo que nós temos passado. Os momentos difíceis, Senhor, e os momentos alegres. Que nesse momento, Senhor, o nosso coração venha a ser, Pai, amaciado pela Tua palavra. Que essas canções agora, Senhor, possam acariciar os nossos corações, Pai. E que possamos estar preparados para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço por cada um que aqui veio, Senhor, que não saia diferente. Eu não quero sair daqui, Pai, da mesma forma em que entrei. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero sair daqui mais próximo do Senhor. Eu quero sair daqui, Senhor, mais cheio de Ti, Pai. E desejo isso para a vida dos meus irmãos também. Em nome de Jesus, Senhor, tome este momento em Tuas mãos. Pai, que a Tua voz seja audível neste momento através da vida do Walter, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha direto aos nossos corações. Que as Tuas bênçãos, Pai, possam alcançar a cada um que a Ti ora hoje. Em nome de Jesus, contempla a nossa vida, Pai, e nos leva para perto de Ti neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor?
Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por Ti. Este é o som da sua noiva. Oh, 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 este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por Ti.
Mais uma vez. Quero ouvir você. Este é o som da sua noiva. Este é o som.
Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por Ti.
Quero ouvir você. Este é o som.
Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada. fascinada por ti. Vem Jesus, vem Senhor, e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Senhor, vem Jesus. Clamando, chamando Jesus, vem Jesus, vem Senhor, e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar.
Este é o som da sua noiva.
Este é o som da sua igreja apaixonada. Toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Senhor, vem. Vem Jesus,
oh Senhor,
toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Dois corações apaixonados, dois corações entrelaçados.
Aplauda o nome do Senhor. Venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai.
Presença pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a ti, Senhor. Contemplo teu semblante, vejo toda a tua glória, posso só me curvar e adorar. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus maravilhoso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Jesus, ó Senhor, quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a ti, Senhor, contemplo teu semblante. Vejo toda a tua glória, posso só me curvar e adorar. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus maravilhoso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor.
Levantar a tua mão e dizer a Deus o que você sente. Entre, entre na presença do Senhor. Olha a nossa vida, Senhor, olha o nosso coração. Esteja perto do Senhor. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor,
quero ouvir você.
Chego ao teu santuário, face a ti, Senhor. Contemplo teu semblante,
quero ouvir.
Vejo toda a tua glória, posso só me curvar e adorar.
Cante a Deus.
És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus maravilhoso, Abba Pai.
Somente Ele é.
Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor.
Quero ouvir só vocês.
És um Deus tão majestoso, ó Senhor. eu confio em ti, Senhor. Tua promessa viverei, contra o paz e contra o amor, em tua palavra. Minha esperança está em ti, assim como teu amor sobre nós. Assim por mim Jesus morreu, e hoje vivo está. Tua palavra é verdadeira, tu és fiel em tudo que faz. O teu amor está sobre nós,
toda igreja dele.
O meu futuro está em tuas mãos, e eu sempre viverei. Maravilhoso amor me conquistou.
Confiando e crendo na ação do Senhor.
Eu confio em ti, Senhor. Tuas promessas viverei. Contra o paz e contra o amor. E tua palavra. Minha esperança está em ti. E como teu amor sobre nós. Que por mim Jesus morreu. E hoje vivo está. Tua palavra é verdadeira, tu és fiel em tudo que faz. O teu favor está sobre nós. O meu futuro está em tuas mãos, é que eu sempre viverei. O maravilhoso amor me conquistou. Confio em ti, Senhor, tuas promessas viverei, encontro paz, encontro amor, tua palavra. Minha esperança está em ti, e como teu amor por mim, por mim Jesus morreu, hoje vivo está. Tua palavra é verdadeira, tu és fiel em tudo que faz. Teu favor está sobre nós. O meu futuro está em tuas mãos, aqui eu sempre viverei. O maravilhoso amor me conquistou. Eu confio em ti, Senhor. Tuas promessas viverei. Encontro paz, encontro amor. Em tua palavra, minha esperança está em ti.
Quero ouvir.
Como teu amor sobre nós, na cruz por mim, Jesus.
Mais uma vez, hein? Mais uma vez.
Eu confio em ti, Senhor.
Diga isso com fé. Erga tuas mãos e diga com fé.
Contra o Pai, contra o amor. Tua palavra,
minha esperança está em ti,
assim como teu amor sobre nós.
Na cruz por mim Jesus morreu, e hoje vivo está. Tua palavra é verdadeira, tu és fiel em tudo que faz. O teu favor está sobre nós. Maravilhoso amor me conquistou. Tua palavra é verdadeira, tu és fiel em tudo que faz. O meu favor está sobre nós. Meu futuro,
o meu futuro está em tuas mãos, e eu sempre viverei.
Maravilhoso amor me conquistou.
A vocês.
O meu futuro está em tuas mãos, pra ti eu sempre viverei. Teu maravilhoso amor me conquistou. O meu futuro está em tuas mãos, pra
Senhor me conquistou mais uma vez. Tua palavra é verdadeira, tu és fiel em tudo que faz. O teu favor está sobre nós. O meu futuro está em tuas mãos, pra ti eu sempre viverei. Teu maravilhoso amor me conquistou. Eu confio em ti, Senhor. Tua promessa te verei. Enquanto meu Pai encontro amor em tua palavra. Minha esperança está em ti, assim como teu amor sobre nós. Na cruz por mim Jesus morreu, e hoje vivo está. Eu confio em ti, Senhor. Tua promessa te verei. Enquanto o Pai encontro amor em tua palavra.
Aplauda o nome do Senhor e celebre o nome dEle. A palavra dEle é verdadeira. Ele é fiel naquilo que Ele faz. E Ele luta por nós. A batalha é dEle. Vou apenas confiar nEle.
Alegria.
canta ao Senhor com alegre som. Somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som. Erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação. E somente a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A batalha é do
Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor e celebre o nome dEle. Glórias a Ti, Senhor, que possamos Te buscar nesta noite, Pai. Que possamos Te encontrar em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus.
Irmãos, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Vanderlei, a Mirna fez aniversário ontem, ela não está aí, né? Ou não? Então, nós mandamos um abração para ela. Hoje o Fausto ficou vovô. Fausto. Ô, Fausto. Alô. Fausto, quer falar? Você quer falar como é que tá lá? Como é que é? É. Esse cara não tem jeito. Então... vocês já se abraçaram? Então vira pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo e dá uns quebra-costela aí. Abençoados são os que se rendem a Deus. Essa é uma série que eu gostaria de compartilhar com vocês, que vai tratar sobre a intenção de Deus, a vontade de Deus em escolher pessoas e usá-la. Então nós vamos lidar com algumas coisas, vamos lidar com alguns assuntos desse tema que eu creio que é de interesse para aqueles que querem aprender como Deus chama, o que Ele faz, e porque às vezes nós não conseguimos ser usados por Deus. E o texto que eu vou usar de início, em Atos 7, versículos 17 a 22, fala de Moisés. Mas eu quero orar a Deus, pedindo que Deus nos dê a direção, a palavra, e que Ele nos dirija. Senhor, nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa estar conduzindo agora nosso coração, nossa alma, nossos pensamentos na Tua direção. Que nós cultivemos neste momento, ou continuemos a cultivar a alegria. Que nós não percamos o entusiasmo. Faz-nos conhecer os desejos do Teu coração. Para que nós possamos, Senhor, vencer o inimigo que nos enche ou procura nos encher com desejos outros para nos afastar de Ti. Mas a vitória é nossa em Cristo Jesus. E um povo será formado aqui. Uma família se levantará neste lugar. Mais que isto, seremos soldados, combatentes. Entraremos nos terrenos que o inferno domina e tiraremos de lá aqueles que estão sendo conduzidos para o fogo eterno. Em nome de Jesus, que nós tenhamos paixão, paixão por aqueles que precisam conhecer a Ti, paixão por aqueles que já conhecem o Senhor, para que nós possamos desfrutar da Tua bênção e da Tua graça. Dá-nos sempre saudade da Tua presença e de permanecermos diante da Tua face. Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, que nós meditemos agora nesta mensagem, Senhor, com o coração aberto, com a alma sendo tocada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Atos capítulo 7, versículos 17 ao 22. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou-o como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Amém. Esse texto que nós lemos fala do tempo em que o povo de Israel vivia no Egito e acabou vivendo como escravo. Por quê? Porque o faraó que assumiu o governo na época do povo de Israel era nacionalista. Porque se vocês não conhecem um pouco da história, aqueles que não conhecem, não tiveram oportunidade, os egípcios nem sempre foram governados por egípcios, propriamente dito. Existia uma mistura. Os hicsos entraram no Egito, um povo, e alguns deles foram se tornando governantes. Tanto era verdade que o próprio Egito aceitou José, não sendo egípcio, para uma cadeira, para uma posição de liderança. Não é isso? Porém, a história de José foi sendo esquecida. Agora, você vê como é que pode um homem que salvou a nação egípcia, um homem que foi usado por Deus. Vocês se lembram que José teve o sonho das vacas, não é? E então ele conseguiu entender aquela revelação de Deus. E aí o Egito se tornou um país que vendeu muita comida e ficou rico por causa de José, tá? E então se esqueceu. É fácil se esquecer das coisas que Deus fez. É muito simples. Nós vamos ao ponto do esquecimento, a um ponto no esquecimento, em que chegamos até a duvidar de que aquilo realmente veio de Deus. Me mandaram um e-mail sobre a NASA, para você, Sérgio, né? Sobre o... aquele um dia que falta no nosso calendário. Muito interessante que um dos diretores, Harold Hill, né? Acho que é o nome do sujeito, Haroldo Montanha. Então, Haroldo Monte, né? Então, ele começou a pesquisar o universo, porque existem naves que vão percorrer o espaço sideral e eles precisam calcular para que essas naves não se choquem com outros astros em suas órbitas, porque O universo é muito perfeito. Então, descobriu-se que o computador chegava num determinado ponto, ele parava, porque acusava a falta de um dia. Então, alguém lá dentro disse que lembrava que na Bíblia, na época de Josué, o sol parou a pino, ao meio-dia, e ficou lá, né? Quase 24 horas. Faltaram 40 minutos para completar 24 horas. E o povo de Israel lutando lá e vencendo a batalha porque Deus fez um milagre. Mas o computador, mesmo incluindo isso, o computador parava, porque faltava ainda 40 minutos, né? E então, o cristão lembrou da época de Isaías, em que o relógio, Deus fez a sombra do relógio recuar 10 graus. E esses 10 graus representam 40 minutos. Então, você pode reparar o quanto Deus já fez no passado, o quanto Deus mostra para a própria ciência que Ele existe, que Ele é verdadeiro. Mas as pessoas se esquecem. Hoje, até mesmo dentro da igreja, nós pensamos que somos descendentes de uma ameba. Que somos aí, que nascemos num caldo, né? Deste caldo, então, surgiu algumas proteínas, algumas coisas lá, e nós fomos, né, aparecendo. Ora, foi Deus quem nos fez. É Deus quem fez. Nós cremos que Jesus veio e cremos que Jesus voltará. Então, nós temos que lutar para que as coisas de Deus não caiam no esquecimento. Que as experiências que nós já tivemos e temos nunca caiam no esquecimento. Porque se você deixar que essas coisas caiam lá no esquecimento, daqui a pouco até você duvidará do que Deus já fez na sua vida. Você começará a acreditar que tudo aconteceu por causa de coisas naturais. E não foi assim. Então, abençoados são os que se rendem a Deus. Então, veja só, vamos lá. Nós precisamos entender sobre a diferença que existe entre a sabedoria de Deus e a do homem. A primeira coisa, nós precisamos compreender que existe uma diferença entre a sabedoria de Deus e a do homem. Quando a entendemos, quando entendemos a sabedoria de Deus, veremos como Ele julga e rejeita a nossa sabedoria, tanto na vida quanto nas obras, para que sejamos aceitos por Ele. Porque muitas pessoas dizem assim: por que é que Deus aceita um e rejeita o outro? Por que aquela pessoa que é tão boa, alguém diz que Deus não está contente com ele? Por que eu era uma pessoa tão boa e descobri que Deus não se agradava de mim? Porque eu usava a minha sabedoria e pensava que Deus pudesse concordar com ela. Mas Deus não estava concordando com ela. Porque são diferentes, completamente diferentes. Nós precisamos conhecer três aspectos da carne que mais resistem a Deus. E quais são eles? A sabedoria, a força e a vaidade ou vanglória da carne. Deus, quando vai tratar com o homem, quando Deus vai lidar com uma pessoa, Ele tem que lidar com esses três elementos. Esses elementos são poderosos. Eles impedem a ação do Espírito de Deus. Eles enfraquecem a nossa comunhão com Deus. E impedem que Deus exerça a sua autoridade e manifeste o seu poder através do homem que Ele criou. Por causa da sabedoria que nós criamos, por causa da nossa força e a nossa vaidade, a nossa vanglória, a nossa ilusão em relação à vida. Vejamos, essa ordem que eu coloquei para você, como sabedoria, vamos voltar lá, a sabedoria, a força e vaidade, vamos lá, sabedoria, força e vaidade, tá? Essa é a ordem natural e estes aspectos estão estritamente ligados entre si. Eles funcionam juntos, tá? Para entendermos esses aspectos, nós meditaremos... Como é que eu não enxergo essas coisas, gente? Nós meditaremos, nós vamos tentar descobrir, né? Descobri-los na vida do homem Moisés. Eu já sei o que eu fiz. Eu substituí uma palavra por meditaremos e estava, nós os observaremos na vida do homem Moisés. E ficou incrível. Tá. Deus, em sua estratégia, alcança seus objetivos trabalhando com o homem em primeiro lugar. Veja, quando você lê o livro do Gênesis, o que acontece? Deus criou o céu e a terra, não é isso? Quando ele fez isso, eu não sei. Foram milhões e milhões e milhões de anos lá. Deus criou os céus e a terra. Se ele criou o céu e a terra por meio de uma explosão, o Big Bang, que as pessoas falam, a grande explosão, ele fez isso milagrosamente, porque essa explosão, detonada pela sua sabedoria, está num curso maravilhoso, né? Perfeito pela matemática, na física. Então é uma coisa extraordinária. Nós sabemos onde um planeta estará daqui a 200 anos. Hoje nós podemos conhecer o céu como era na época em que Jesus nasceu. Acredite. Tremendo. Se eu pego aqui uma bomba e jogo nessas cadeiras, aí coloco uma bomba ali no meio e a detono, eu não vou conseguir algo tão perfeito. Mas quando Deus fez explodir aquele átomo, aquela coisa, então de repente tudo perfeito, foi tudo sendo construído e a obra das suas mãos, né, por meio de suas mãos, tudo foi elaborado. Muito bem. As pessoas dizem, não, foi uma explosão. Alguém teve que detonar isso. E alguém teve que criar os elementos para esta explosão. Então, Deus estava lá. Deus criou a terra, Deus remodelou a terra, porque a terra viveu no período dos dinossauros, sofreu aquele impacto, a terra ficou caótica. Eu acredito que nesta época Satanás veio habitar aqui, tá? Neste caos, nesta escuridão. E eu até dizia agora há pouco ao irmão Armando, um dia Satanás tentou criar um reino dentro do reino de Deus, e Deus não permitiu, colocou ele para fora, e ele veio habitar aqui neste planeta. E então Deus diz, você tentou criar um reino lá, agora eu vou criar um reino ali. E ele fez o jardim do Éden, e Deus foi fazendo toda a criação, os animais, e por fim ele colocou o homem lá. Depois que Deus colocou o homem sobre a terra, Deus nunca mais agiu sozinho. Depois que ele fez o homem, ele descansou e a partir daí ele passou a agir junto com o homem, em cooperação com o homem. Nunca mais Deus agiu sozinho. Por isso que o homem, a criação do homem, é a coroação, é a glória de toda a criação de Deus. Quando eu penso em quem eu sou, quando eu penso em quem você é, eu fico imaginando como nós deveríamos valorizar nossas vidas em relação ao nosso Pai, porque Ele nos trata como a glória da sua criação. Como é triste quando nós vemos uma pessoa se desvalorizando, Quando nós vimos aí essas crianças que estão aparecendo no jornal, chutando policiais, chutando tudo, nós estamos vendo o retrato de uma sociedade desvalorizada, de uma sociedade caída, caótica, uma sociedade que abandonou completamente os princípios da moral, que vem eternamente jorrada por Deus sobre a terra. Os homens abandonaram tudo isso e nós estamos assistindo o caos em nosso país e no mundo. Quem diria que em alguns países as pessoas seriam capazes de se levantar contra governos absolutos, governos assassinos, e eles estão pedindo liberdade. Eles querem se expressar, eles querem pensar, eles querem ter contato com outras pessoas. Não é possível que uma cabeça amarre todo um país e o isole do resto do mundo. As pessoas querem ter comunhão, querem ter amizade, querem trocar ideias, informações. As pessoas querem saber como vivemos. E nós queremos saber como eles vivem. Nós queremos apertar as mãos uns dos outros. Não é possível que o mundo se isole tanto. O homem é importante. É através do homem que cresce muitas coisas. É através do homem que cresce o bem e cresce o mal. É através do homem que o amor vem e que o ódio também chega. Não é possível que algumas igrejas continuem isoladas nas suas doutrinas, amarradas, antiquadas, se isolando de tudo e de todos, buscando uma santidade que os coloca dentro de um nicho, e eles pensam que estão certos. Nós precisamos buscar Deus, porque Deus tem objetivos que são diferentes dos nossos. E Deus quer usar a sua vida e Deus quer usar a minha vida. Mas nós vamos dissecar esse assunto e eu creio que Deus vai falar com a gente. Deus queria libertar seu povo. E quem ele chamou? Moisés, para ser seu servo nessa missão. Deus pretende fazer algo. Ele procura um homem ou uma mulher. Sem a pessoa certa, ele não conseguirá realizar o que pretende fazer. Deus tem muitos filhos, mas ele precisa, entre eles, descobrir a pessoa certa. Porque nem todos estão querendo fazer o que Deus está pretendendo fazer ou realizar. Porque nós vimos no início que existe uma diferença marcante, exagerada, quase infinita, entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. Porque a sabedoria do homem, baseada na sua própria sabedoria, na sua força, e na sua vaidade, na sua vanglória, no seu desejo de se expor como algo muito grande por si mesmo, impede a atuação de Deus. Hoje, na igreja, dispomos de muitos métodos e presumimos que um bom método trará resultados satisfatórios. Todavia, o problema está na pessoa que executa o método. Que adianta método sem a pessoa correta? Muitas pessoas podem estudar métodos, podem estudar como funciona determinada coisa, mas se ele não é uma pessoa especializada, se ele não é uma pessoa conduzida, se ele não é uma pessoa preparada, o método afunda com ele. Ou não é? Então, vamos lá. Não há nenhuma dificuldade para Deus encontrar pessoas com talentos em nossos dias. Não foi ele que criou? Quantos talentos você tem? Você nem imagina, e nós já comentamos sobre isso. Você canta, você toca, você escreve, você é capaz de cuidar de uma determinada, como eu poderia dizer, sei lá, foge a palavra, cuidar ou de jovens, ou de pessoas de terceira idade, você pode criar situações, enfim, você pode desenhar, você pode criar banners, você pode trabalhar com multimídia, você tem talentos que nos dias de hoje poderiam ser usados perfeitamente. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. E Deus não tem dificuldade nenhuma em olhar para você e dizer assim: olha como eu te capacitei. Quando você consegue trabalhar em cima daquilo que você gosta, e você começa então a avançar e ir para níveis mais altos, você está conseguindo alcançar níveis mais altos e prosperar na sua vida por causa dos talentos que Deus te deu. Você está usando algo que Deus colocou em você no dia do seu nascimento. Tá? E então, você nem imagina, você pensa assim: não, sou eu quem faço. Tem uma pessoa que nunca vendeu nada, de repente se transforma num grande vendedor. Tem gente que já tentou vender algumas coisas aqui. E então ele é chamado para ir num lugar e diz assim: você vai trabalhar de vendedor. Mas ele nunca conseguiu vender nada. E ele aceita o desafio. E quando chega lá, ele descobre um jeito e começa a vender. E então ele vende e vai exagerando. E vai dizendo: puxa, eu fiquei bom nesse negócio. Não é que você ficou bom. Você foi destinado por Deus, preparado por Deus, um dia para trabalhar naquela situação. E esse talento sendo desenvolvido lá, vai sendo desenvolvido também a sua personalidade, a sua vida, porque essas habilidades poderiam ser usadas na família de Deus. E Deus, então, não tem dificuldades para encontrar em uma pessoa seus grandes talentos e suas grandes habilidades. A sua dificuldade, a dificuldade de Deus, é encontrar pessoas utilizáveis. Porque as pessoas não querem. As pessoas têm seus talentos, mas não querem. Por quê? Porque eles acham, depois, que não foi Deus. Imagine! Quando você compareceu diante de Deus a primeira vez, você estava lá para baixo, você estava arruinado psicologicamente, espiritualmente, talvez fisicamente, e de repente você começou a superar, você começou a andar num caminho mais alto. E você vê como essas coisas caem no esquecimento. De repente você se sente uma pessoa que não precisa, você já faz demais. O fato de alguém vir a uma igreja, que nós denominamos hoje igreja prédio, né? Igreja virou sinônimo de prédio, você vai, vou para a igreja. Né? Seria a mesma coisa, ah, pronto, você vai, vou para a minha família. Quer dizer, você não tem identidade, você não tem identificação. A pessoa vem para a igreja, de onde você vem? Eu vim da igreja. Quer dizer, e a igreja ficou lá. Quer dizer que aqui eu já não sou mais nada. Nós vamos perdendo a identificação porque vamos nos esquecendo. E então, não pensamos no tanto que somos importantes para Deus, o quanto Ele quer nos ajudar e nos usar. Vocês estão comigo ainda? Está confuso, não? Então vejamos. Ezequiel 22:30 diz o quê? Procurei alguém que construísse uma muralha. Alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Deus procurou e não achou. Alguém que ficasse na brecha. Alguém que ficasse naquela muralha. Que defendesse. Que clamasse. Que procurasse compreender o coração do Pai. E ele não viu ninguém. Porque as pessoas estão preocupadas com a sua sabedoria. A sabedoria deste mundo qual é? Ganhar dinheiro. A sabedoria deste mundo qual é? Prazer. É fama. É poder. É dominação. O homem vive só aí para isso.
ele se esquece que a sua vida passa. Então as pessoas dizem assim, Deus não me dá nada. E eu pergunto, o governo te dá? O governo te toma. Deixa de pagar o teu imposto e você perde a tua casa. Deixa de pagar as suas taxas do automóvel e você não o dirige mais. Pague, não pague as taxas do seu trabalho e você o perde também. Você não é dono de nada. O governo tira tudo de você. Esse mundo tira tudo de você. Por quê? Porque Deus criou o homem para que ele, quando saísse daqui, não levasse nada. Você veio nu e voltará nu para os braços do Pai. Então você diz assim, não, mas eu vou deixar alguma coisa para os meus filhos. Será? Quem garante que seus filhos terão cabeça para dirigir as coisas como você dirigiu? Você está se remontando, você está se baseando sobre uma hipótese. Você precisa procurar coisas mais sérias, mais profundas, enquanto trabalha. O trabalho não é o seu objetivo maior. Criar filhos, simplesmente gerá-los, isso são coisas vazias. Nós precisamos entender que em todas as coisas, Deus tem que estar no meio. Porque eu estou trabalhando em determinado local? Porque você tem os filhos que tem? Porque você mora onde mora? Porque você tem esta igreja? Porque você está aqui? Deus está buscando pessoas que entendam o coração dele. Mas as pessoas estão ocupadas demais. Não são utilizáveis. Elas não pensam com o coração do Pai. Antes de Moisés retirar seus irmãos da escravidão do Egito, ele precisou estar no deserto para ser o quê? Primeiro, tratado por Deus. No mesmo deserto, Deus tratou com seus filhos após serem libertos da escravidão egípcia. Não é isso? Então, entendemos o quê? Que se nós não somos libertos, não podemos esperar que outras pessoas sejam libertas. Se nós não temos a visão, não podemos esperar que outros vejam como Deus quer agir. Se nós não caminharmos, ninguém mais será capaz de seguir. Nós não podemos ficar esperando que pessoas queiram entrar por essas portas. Nós não podemos ficar esperando que pessoas um dia nos parem na rua e nos perguntem, escute, me fale da sua fé. Eles não farão isto. Nós precisamos aprender como atingir essas pessoas. Isto é, temos paixão por elas. Queremos vê-las na presença de Deus. Entendemos no Espírito que as pessoas estão se perdendo. Entendemos realmente que o inferno existe? Para alguns de nós, o inferno não existe mais. Para alguns de nós, o inferno é algo do esquecimento. Eu já cheguei a ouvir de alguns pastores, assim, Walter, você acredita mesmo nessa história de inferno? Isso é só para assustar. Já tem pastores ensinando que Jesus não voltará assim, foi só uma expressão que ele usou para animar a gente, motivar a gente. Que Jesus ele falou assim, eu voltarei logo, isto é, para dar uma balada na gente, para a gente ficar assustado, para a gente estar trabalhando. Mas não é assim. Jesus não vai voltar assim. Ele vai voltar sim. Ele mencionou sobre aquela parábola das 10 virgens. 5 tinha o azeite. 5 não tinha azeite. Pelo fato da lâmpada estar apagada, pelo fato da falta do azeite, elas ficaram para fora. A nossa vida deve ser cheia com o Espírito Santo de Deus. não pode faltar azeite na botija. Enche a botija, Jesus! Lembra? As velhas orações. Quebra o vaso, Jesus, não é? Nós precisamos ter o Espírito. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Porque senão, caímos fora. Muitos estão achando que Deus vai aceitando assim. Se aceitou um dia Jesus, já está com Ele. Mas isso não é verdade. Nós temos que todo o tempo observar firme. Porque Satanás e seus demônios estão constantemente tentando roubar de nós as preciosas dádivas que Deus nos deu. Tentando nos empurrar para fora do caminho. E nós, com consciência e sem fanatismo, sem sonhos malucos, sem atitudes aloucadas, precisamos andar com bom senso e equilíbrio e entendendo como funciona o coração do Pai. Nós precisamos alcançar a libertação de nossas vidas para andarmos na presença de Deus. Porque enquanto os outros dizem não, nós dizemos sim. E quando eles disserem sim, temos a liberdade para dizer não. E isso impressiona. Hoje, se você fala alguma coisa um pouco mais forte na igreja, as pessoas vão para outra igreja que tem festa, que tem show. Porque a igreja virou assim. Você não pode mais confrontar a sabedoria, a força e a vaidade humana. Você não pode mais hoje mostrar a diferença que existe entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Porque, de acordo com os índices, como já discutimos aqui, hoje em dia os cristãos têm 3 ou 4 igrejas por semana. Eles não têm uma mais. Porque qualquer um pode abrir uma igreja. O camarada está infeliz aqui, ele vai lá e abre uma igreja. Você não deu certo no seu trabalho, você não está recebendo dinheiro, você vai lá e abre uma igreja. Talvez você vai receber algum dinheiro. E isso vai te ajudar. Então, se você quiser fazer isso, você tem todo o direito. Porque o Brasil permite. E Deus também não vai te matar. E eu também não vou matar ninguém que faça isso. Porque importa que o Evangelho seja pregado de todos os modos. Porém, essas pessoas terão que comparecer perante Deus. Porque como eles podem dizer, Deus me mandou, quando Deus não mandou? Por isso que existe hoje um monte de pessoas confusas. Existem pessoas confusas em toda parte. Eles não sabem no que creem, não entendem. Porque tem muita gente que está pregando por aí no marketing pessoal. E eles não estão conduzindo as pessoas a nada. Não existe uma visão do que Deus quer fazer. Não existe noção do que Deus quer realizar. Ninguém sabe para onde mais está caminhando. Simplesmente as pessoas só querem que Deus faça os seus desejos. Cumpra os seus desejos. Mas Deus está dizendo, espera aí. Vocês precisam de salvação, não sou eu. Vocês estão andando em caminhos errados, não sou eu. Eu estou querendo abençoar e vocês estão escolhendo a maldição. Então nós precisamos ser humildes e dizer, Senhor, chega, nós queremos ser abençoados por Ti. Deus deseja trabalhar conosco em primeiro lugar e depois que Ele tiver ganhado alguns de nós, poderemos então ganhar outras pessoas. Olha quantas pessoas estão aqui. Mas Deus quer escolher todos vocês. Deus quer que todos vocês sejam ministros. Porém, Deus vai escolher alguns dentre nós para influenciar outros. Algumas pessoas Deus levanta em particular para influenciar. Deus dá esta capacidade para alguns, para influenciar, assim como Deus me levantou como líder deste rebanho. Veja o que Deus prometeu a Abraão no que diz respeito à sua descendência. Em Gênesis 15, 12 ao 14, quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente, ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo, com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que o escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Repare lá, repare só o que Deus diz. Abraão estava dormindo, e de repente o ambiente ficou estranho. Ele ficou apavorado, porque Deus apareceu ali. Então ele ouviu a voz de Deus. Deus disse: eu tenho uma promessa para você. Muitas vezes, quando nós pensamos em promessa, nós pensamos em mar de rosas. Mas quando Deus nos fala de promessas, a promessa exige uma construção e desconstrução. Primeiro uma desconstrução e depois uma construção. Abraão, não vá pensando que quando eu chamei você, você iria vendo seus filhos assim, numa descendência crescente, se multiplicando. Não. O modo como eu vou fazer vai ser assim, ó. Eles viverão num país estrangeiro, lá no Egito. E lá eles vão acabar se tornando escravos. Vocês leram em Atos comigo no início. Ó, em Atos está lá depois de Jesus. E lá em Abraão, está quase 2000 anos atrás. Então veja só, eles serão escravos e serão maltratados. E sabe quanto tempo vai durar? 400 anos. Mas Abraão, fique certo que eu vou castigar a nação pelos maltratos que eles fizerem aos meus filhos e à sua descendência. Mas saiba que os seus descendentes sairão de lá, sairão ricos de lá, prósperos. Entendeu? Então veja lá, por que Deus diz que iria trazer punição? Porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão, em 12, 13, no livro de Gênesis: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de quem? De você, homem Abraão, eu abençoarei todos os povos do mundo. Por que será que as pessoas levantam as mãos contra a igreja e não acontece nada? Por que será que o diabo rouba tudo de nós e nós ficamos sem nada? Por que será que tem tanto cristão com medo de olho gordo, com medo da ferradura em cima da porta, com medo de macumba? Chega certos cristãos pedindo oração, dizem assim: pastor, faz uma oração por mim, porque eu sinto que eu estou com encosto. Você está com encosto da ignorância, seu desgramado. Você está dormindo, você precisa ser despertado. Nenhum encosto pode pegar em você, nenhum olho gordo. O que você tem que aprender é ser usado por Deus e ter a unção de Deus. Por que será? Porque nós não estamos nos colocando nas mãos dele. É por meio de nós que as pessoas serão abençoadas. Mas quando eu não me coloco nas mãos de Deus, em vez de bênçãos, vem maldição sobre a minha vida. A vida empaca, ela não anda, ela se agarra nos tocos e nós só tropeçamos. Deus mostra então tudo que vimos, onde a descendência de Abraão viveria, o modo como viveria e o tempo que deveriam permanecer naquela terra. Deus lhe fala sobre a punição que exerceria sobre a nação que escravizaria seus descendentes e a promessa da saída como um povo rico. Deus nunca esquece dos seus. Se Deus quer trabalhar na sua vida e você deixa, e você se transforma numa pessoa utilizável nas mãos do Senhor, as bênçãos de Deus virão sobre você. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está cansado já? No entanto, para que a saída desse povo do Egito acontecesse, Deus precisaria encontrar um homem. O quê? Um canal que servisse de ligação entre ele e o povo que salvaria. Deus precisaria encontrar esse canal e então poderia realizar a sua grande obra. Moisés foi esse canal usado por Deus e ele não o decepcionou. Porém, Deus teve que se apoderar dele no deserto. A sua experiência mais direta com Deus teve seu início quando Moisés reparou o quê? Uma sarça. O que é? Um arbusto espinhoso em chamas e que não era consumido. Vocês se lembram da história? Moisés, naquela figura, ele era o espinheiro. O fogo era Deus na sua vida e o Senhor falaria através da sua vida. Então Deus lhe falou da sua missão. Qual era? Em Êxodo 3, versículos 9 e 10, de fato Deus disse para Moisés: eu tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Quando Moisés estava pastoreando o seu rebanho, ele viu a sarça queimando, aquele espinheiro. E ele achou interessante que o fogo ficava naquele arbusto e o arbusto não se consumia. E quando ele foi chegando para lá para ver esta maravilha da natureza, ele então se deparou com uma voz que saía do meio da sarça e do meio do fogo: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. E ele então, opa, que é isso? Deus estava falando do meio daquele espinheiro e do meio daquele fogo. O que era aquilo? Aquilo era uma projeção do que Deus queria fazer na sua vida. Deus é capaz de usar uma coisa louca e colocar nessa coisa absurda, nesta coisa frágil, o seu poder e a sua voz. Deus pode usar esta igreja frágil, estas pessoas simples. Se acreditarem, Deus poderá derramar seu fogo e falar através de nós com a sua voz. Nós temos que acreditar que temos uma missão libertadora. Nós precisamos parar de ficar pensando que nós sempre somos os doentes. Eu estou cansado de ver esses homens que tiram pessoas das igrejas, esses grandes evangelistas da televisão, que estão brigando entre si. Será que vocês não repararam que eles estão brigando os bispos entre os bispos? É melhor deixar os bispos e os apóstolos atuais brigarem entre si, para ver quem vai ter o monopólio, para quem vai ser maior. Cabe a nós observarmos o que Deus quer de nossas vidas para fazermos a sua obra com consciência e temor. Em nome de Jesus, nós temos que acreditar que Deus está querendo nos usar, derramar seu fogo sobre nós, sua unção sobre nós. Oh, Espírito de Deus, queima nossa alma, queima este espinheiro, queima esta coisa inútil, queima esta coisa insignificante e faça com que a voz de Deus se projete através de nossas vidas para uma missão de libertação às pessoas que estão caindo num poço sem fundo. Quando é que nós vamos ter esta consciência? Quando é que você vai entender que quem te deu o trabalho que você tem foi Deus? Quem te deu a habilidade que você tem foi Deus. Ele te deu esta habilidade para você estar nas mãos dele. Não espere a doença roubar de você as coisas que você construiu. Não espere o desgosto bater na sua porta para te roubar as coisas que você, com as suas forças, pensa que construiu. Deus tinha um plano na sua vida, no seu nascimento, e esse plano veio de eternidade. Mas em algum momento você se desligou dele. Em algum momento eu me desliguei dele. Mas em algum momento nós podemos nos reconectar com ele. Em algum momento nós podemos de novo nos vincular a ele. E aquele plano eterno jamais será perdido. E a nossa vida terá sentido neste mundo. Porque nós não estaremos lutando só pelas coisas egoístas que ambicionamos, mas estaremos dando sentido às coisas que lutamos como presente de Deus e como missão de Deus. Porque em tudo onde nós estamos metidos, existem pessoas que precisam da graça e do amor do Pai. Em suma, Deus usou Moisés com tremendo poder. Hoje, na igreja, Deus está procurando pessoas que estejam à disposição dele. Sabemos que o método do Novo Testamento é um pouco diferente do Velho Testamento, no que se refere ao modo como Deus usa as pessoas. Antes Deus usava um, hoje Deus usa milhões, não é? Antes Deus derramava o seu Espírito como uma unção específica e especial sobre um, Elias, Eliseu, Sansão. Hoje Deus quer derramar sobre você, João, Sebastião, Maria, Joana. Deus derrama o seu Espírito sobre nós todos. A unção de Deus está sobre nós. O fogo de Deus está dentro de nós. E a voz de Deus sai de dentro de nós. É, essa é a diferença. Infelizmente, muitos cristãos têm decepcionado o Senhor, pois Ele não consegue usá-los. E sabe por quê? Porque eles não permitem que Deus se apodere deles. A ideia que eles têm de Deus se apoderar são ideias malucas e nós vamos tentar desmistificar isso. Mas não hoje. Ao longo desta série, iremos aprender como Deus pode se apoderar de nós, sobre o que Ele precisa demolir na vida daquele que quer ser usado por Ele. Vamos com calma e com paciência. Entretanto, tenhamos sempre na mente as palavras de Jesus. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Oh, aleluia! Isso aí! Aplauda o Senhor e celebra o seu nome. Você vê? Não fomos nós que fizemos a escolha, foi Ele que nos escolheu. E essa escolha tem uma finalidade. Primeira, ou duas finalidades. A primeira, que nós sejamos utilizáveis, sejamos canais, sejamos instrumentos abençoadores, para abençoar pessoas, para levar a graça de Deus às pessoas. E enquanto fazemos isto, com toda certeza, poderemos orar no nome de Jesus. Por que Ele diz que o Pai pode nos dar o que nós pedimos em nome de Jesus? Porque quando você começa a fazer a obra de Deus, é que você começa a perceber o poder que existe nesse nome. Eu me lembro, na minha época, quando eu comecei, a obra de Deus se resumia em orar pelos enfermos e expulsar demônios. Então, eu dizia, como eu vou expulsar um demônio? Olha o tamanho desse cara. Eu me lembro um dia que eu fui pregar pela primeira vez numa igreja grande aqui em São Paulo. E então o pastor bateu no meu ombro e disse assim, ó, esse cara aí que você está vendo entrando, esse é um dos maiores endemoniados que eu conheço. Gelei, irmãos, e comecei a pregar. E na hora da oração, quem se manifesta? O demônio, naquele cara. E ele veio para cima de mim. Eu vou te matar! E eu estava com uma gravatinha americana, que era um clique aqui assim, ó. E ele então puxou a gravata e a gravata saiu na mão dele, o povo riu. O demônio ficou mais enfesado ainda. Aí ele agarrou no meu colarinho. E eu disse, em nome de Jesus, você tira a mão de mim, Satanás. Eu comecei a duelar com ele. E eu disse, em nome de Jesus, caia por terra e saia dele. Ele disse assim, eu não saio enquanto eu não fizer que ele jogue para fora o sangue que ele bebeu lá no terreiro. Eu disse, então você põe o sangue aí para fora, agora. E ele pegou e vomitou 3 coágulos de sangue. 3. E eu disse, já põe para fora, já, sai. Ele deu um pulo de costas quase de 3-4 metros, uma coisa impressionante. E ele levantou e disse, onde eu estou? Eu falei, você está na presença de Deus, o Todo-Poderoso. Então, você vai orando. Eu já orei com pessoas cegas, enxergaram, paralíticos que andaram. Coisa impressionante. Mas, de repente, o que aconteceu? Nós ficamos só nessa, de expulsar demônios e curar enfermos. Deus não quer curar pessoas. Deus não quer libertar pessoas do inferno, claro que quer, mas Deus precisa formar um povo. E isso não estava sendo feito. E então Deus começou a tratar com o meu coração. Vocês não sabem as barreiras que eu comecei a enfrentar. Quando eu comecei a proferir isso, comecei a profetizar isso. Se vocês não levantarem pessoas para conhecerem o coração de Deus, o desejo de Deus, nossas igrejas vão acabar. Nós vamos esfriar. Eles se levantaram contra mim. Eu apanhei de pastores. Eu apanhei de irmãos. Literalmente. Foi uma coisa tremenda. Era uma inveja. Era uma coisa terrível. Mas eu não sei como. Isto é, sei como. Não posso explicar como eu consegui. Mas sei. Nem sei como está falando também. Na verdade, Deus foi fazendo. Deus foi encaminhando. Você não pode imaginar o sofrimento, as lágrimas, mas Deus foi agindo. A senhora assistiu muito disto. Em nome de Jesus, a senhora ouviu minhas lágrimas muitas vezes naquele quartinho lá daquele fundo daquela cozinha. Em nome de Jesus, eu posso dizer para vocês que um dia eu senti uma mão sendo colocada sobre a minha cabeça e senti 5 dedos. E aquela voz que me disse, vai, eu te escolhi. Eu levantei no escuro, com os olhos fechados, cadeiras ali, empilhadas. E eu comecei a dançar, e a pular, e a falar em línguas estranhas, celebrando a Deus, cantando, numa linguagem maravilhosa, na linguagem do reino de Deus. E eu dançava e não bati nenhuma cadeira. Creio que dancei a valsa dos anjos. Dancei ali com uma alegria indescritível. Aquele lugar empoeirado se transformou num palácio. Meu coração ardeu, queimou. E aquilo que Deus pediu da minha vida, nunca mais eu esqueci. Eu estou tentando fazer o que Ele pediu. Através dos erros no caminho, através de alguns percalços, vamos nos mantendo firmes. Irmãos, o que Deus está pedindo é, eu os chamei, eu quero usar vocês, assim como eu chamei Moisés, Sansão, este e aquele. Hoje eu estou chamando todos vocês, quero derramar sobre vocês o meu Espírito, quero colocar um fogo dentro de vocês que o inferno não pode apagar. Eu quero falar por meio de vocês. Eu quero que vocês sejam meus canais. Se vocês forem meus instrumentos, eu os colocarei diante de reis, diante de pessoas importantes, e eles não poderão obstruir os seus caminhos, porque assim diz o Senhor. Eita! Louvado seja Deus! Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor. Nós te damos graças, Senhor, pela palavra que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa nos abençoar e encher o nosso coração. Pai bendito, dá-nos a tua força. Compartilha conosco, Pai. Levanta a nossa alma. Faz-nos crer que somos importantes. Não só aqui, mas principalmente diante daqueles que estão dominados pela ignorância do reino. Ensina-nos a ser generosos, amorosos, compreensivos, pacientes, mas pessoas com um ardil eterno e santo. Dá-nos, Senhor, o discernimento de que estamos invadindo um terreno dominado pelo mal e que nós somos como ovelhas caminhando para o matadouro. Mas em nome de Jesus, enquanto não morrermos, faremos um estrago. Faremos um estrago na estrutura de Satanás e de seus demônios, em nome de Jesus, nome poderoso, diante do qual joelhos se dobrarão e língua confessarão que Jesus é o Senhor. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês pelo carinho de terem estado aqui. E eu espero que Deus tenha falado com você. Chega no caminho, um momento no caminho em que Deus começa a levantar pessoas. Se disponha, em nome de Jesus. Vocês saem daqui com uma palavra no coração. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que a mão de Deus esteja sobre suas vidas. E que vocês possam enfrentar os dias que faltam nesta semana com a autoridade dos céus. Vão e vençam. Vão e amem. Sejam generosos. Abençoem as pessoas. Ganhos para o Pai. Vão em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe com carinho. Um beijão no coração de todos. Amém.